Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser o...
A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Hoje é dia 20 de junho de 2019, feriado de Corpus Christi. Mas a gente está aqui trabalhando, trazendo todas as informações da Copa América. Hoje tem mais um jogo da segunda rodada da primeira fase da competição. Ontem, Daniel Lian, boa tarde a você. A Argentina passando sufoco, a Colômbia conseguindo mais uma vitória. Tá complicada a vida da Argentina. Boa tarde, Daniel Lian.
Boa tarde, meu caro André. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e internautas do Camisa 10. Tá complicada aí a questão aí da Argentina, também o próprio Brasil, hein? O Brasil também tá meio no sufoco. Mas a Jovem Pan acompanhando toda a Copa América. Copa América que chama as atenções, meu caro André Ranieri. Boa tarde também, Bruno Prado.
Boa tarde. O Daniel Lian. Boa tarde, André Ranieri. Estamos aí para mais um Camisa 10. Daniel Lian hoje empolgado, feliz, né? Isso é muito bom, né? O Daniel Lian fica feliz quando vê as pessoas mostrarem, se orgulharem do time que torcem. É legal mesmo.
É verdade, ele fica bravo quando alguém cogita mudar de time, né,
sim,
Bruno Prado?
É um absurdo mudar de time,
tem
não
ser,
pode.
Ter, né, a fidelidade, exatamente, aos times, às equipes.
Ô, Bruno, a gente sabe que você adora a sexta-feira. E feriado? É um dia diferente para você?
Não, eu tô aqui no mesmo horário onde eu tô todo dia.
Mas
aqui
você não fica mais animadão que nem no sextou?
Nada, ele quintou, né?
Feriador, não existe,
muito,
né?
Isso é muita breguice isso aí. Nossa senhora. Quintou, sextou.
Não,
nossa,
dá, né?
É brincadeira, né? Essas modas de hashtag sextou, não dá, né?
Ó, assista também, acompanhe o Camisa 10 através do canal no YouTube, vai lá. Escreve youtube.com, aí tem a busca, coloca esportes com S mudo, né, que é em inglês, Esportes Jovem Pan. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe o seu like também no vídeo. Tem mais dica aí, Daniel Lian?
Ah, isso aí, deixa o joinha, né? Porque já somos mais de 1 milhão de inscritos, já caminhando para 2 milhões de inscritos. E você nos acompanha aqui na Jovem Pan sempre em multiplataforma, André Ranieri.
E também participe mandando sua mensagem no WhatsApp da Jovem Pan, 11-931-200-620, 11-931-200-620. Sugira temas para serem daqui a pouquinho discutidos no Esporte em Discussão. Vamos a um rápido intervalo, Daniel Lian.
Vamos lá, até já. Continuem sintonizados, conectados.
Camisa 10.
Meio-dia e 8, voltamos aqui com o nosso Camisa 10, meu caro André Ranieri. E Argentina, meu caro André.
É, daqui a pouquinho a gente vai destacar a Argentina, agora meio-dia 7 minutos, Daniel Lian. Mas, ó quem tá chegando aqui.
Ah, ele já tá chegando aqui. É, chegou lá. Tava Márcio do lado Espínculo. Selecionado brasileiro.
Esteve lá, mas chegou, em Salvador.
Foi bom voo, meu caro Márcio Espínculo.
Sim, graças a Deus, tudo em ordem. Não tá bem a seleção, né? André, Lian, Bruno Prado.
Boa tarde.
Ali, boa tarde. Aliás, as grandes seleções têm decepcionado quem pagou a nota no ingresso, né? Argentina não tem jogado nada, o Brasil também não tem jogado nada, ingresso caro na Copa América e o futebol desse tamanhozinho, né? Vamos ver se pro final de semana as coisas melhoram, né? A seleção brasileira jogando contra o Peru do Guerreiro, que volta à arena, né? Onde ele foi tão feliz. E a Argentina contra o Catar também, né? Que tem que jogar um melhor futebol. A seleção
o Peru do Guerreiro e do Gareca também.
É, mas esse não fez nada aqui, né? Esse não. Guerreiro fez. O Gareca, se não tivesse passado aqui também, dava treino de barra manteiga. Era pega, duro mole, todo pique e tal. Isso aí era uma vergonha o que ele fazia aqui. Isso aí até eu faria também. Um cara formado em administração de empresa, em direito, em publicidade, faria os treinos que ele daria no Palmeiras. Não tem muita coisa. A seleção chegou, foi recebida com festa, apesar do futebol pequeno que tem demonstrado. A gente tem algumas imagens aí do desembarque, da chegada da delegação do Brasil e de como foi essa recepção por parte dos torcedores nas imediações já da concentração. Aí, som, pagodeira, os membros da comissão técnica desembarcando.
Tem uma torcida organizada brasileira, né, que está acompanhando.
É um movimento que acompanha a seleção em todos os lugares, com os jogadores importantes da história, né? Olha lá, dá para ver faixa do Pelé, do Bebeto. O Tite passou, deu um sorrisinho meio que amarelo, né? Tinha faixa até pro Galvão Bueno ali também, né?
É verdade?
É, tinha faixa até pro Galvão
assim
Bueno.
Como você, o Galvão é fã do Fernandinho, né?
Cada um com o seu gosto, né? Tem jogadores com mais nível pra jogar na seleção. Apesar que no clube ele mata a pau, né? Pode ver que foi, né? Não foi tão grande assim também o número de torcedores, né? André Ranieri, Lian e Bruno Prado. Mas, pelo menos teve apoio, né? No retorno a São Paulo. Daniel Alves disse que aqui a crítica era muito grande, né? A cobrança era muito grande. O Brasil não jogou bem no Morumbi, aí foi para Salvador, também teve vaia lá. E agora ele vai receber o carinho do torcedor jogando em Itaquera. O Taffarel, preparador de goleiros da seleção, foi lá tirar foto com uma fã. E os jogadores, alguns já passaram discretamente, outros vão até próximos da grade ali para tirar foto com a torcida. O Paquetá, a cobrança é grande, não se sabe por que ele não joga, né? Por que ele não é nem testado, né?
Então.
O Tite pode fazer algumas mudanças. O Everton Cebolinha pode pintar, o Gabriel Jesus pode pintar. Como o Tite, você conhece ele de muito de perto pela época de Corinthians, André, ele, na convicção dele, quem ele não testa, raramente ele faz essa mudança brusca. O Paquetá não entrou nem em minutinhos durante os jogos. Então, logo de cara, assim, para ser titular contra a seleção do Peru, eu acho um pouco difícil. Na entrevista coletiva ele respondeu disso, né? Não adianta me cobrar algo que eu não sei fazer, né? Como trocar um meia por então.
Ainda, né?
Então acho que isso é um pouco difícil.
Ele sempre foi burocrático na hora de...
É, exatamente. Não adianta fazer essa cobrança que o Tite já deu a letra na resposta que ele não fará. E o Peru, que é o nosso adversário no sábado, também já teve a confirmação de um amistoso para setembro nos Estados Unidos. Então a gente vai voltar a enfrentar a seleção peruana nos Estados Unidos. Hoje tem uma atividade fechada no Palmeiras, amanhã o treino oficial, né, de reconhecimento do gramado, essa coisa toda, o treino oficial da Comebol, um treino bem rápido para imagens, essa coisa toda. E aí o jogo amanhã, o jogo no sábado que o Nilson César vai transmitir e a Jovem Pan também vai acompanhar todos os lances do terceiro e último jogo, vale a classificação para o Brasil. Só uma catástrofe vai tirar a gente da próxima fase. Mas todos esperam o melhor futebol, né?
Valeu, muito obrigado, Espimpolo.
Um abraço pra vocês.
Aí então, Márcio Espimpolo com as informações da seleção brasileira. Ô Bruno, o Tite completou 3 anos à frente do Brasil, né? E ele assumiu justamente depois de uma derrota do Brasil na Copa América pro Peru. O Brasil acabou ficando na primeira fase da competição. O aproveitamento é de 82%. São 38 jogos, 30 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. É um desempenho, em números pelo menos, muito bom, né? Mas ainda assim, talvez ele viva o pior momento dele, né, Bruno?
Sim, ele vive um momento que ele tenta arrumar um time. É o pior momento dele na seleção, mas é um momento normal. Qualquer trabalho... ele passa por momentos de altos e baixos, passa por momentos de mudança que você demora às vezes um pouquinho para encaixar uma equipe. O anormal foi no início do trabalho dele, logo de cara, ter conseguido encaixar uma equipe que funcionou coletivamente e deu uma arrancada na eliminatória onde o time estava muito mal. Então o normal é que demore um pouquinho para você ajustar. O Tite vai buscando, eu acredito que ele vá mexer no time contra o Peru, e acho que o problema maior é no meio campo, é na chegada ao ataque, na verdade, não é a qualidade do jogador que está ali no meio campo, é a chegada ao ataque, jogadores pouco agressivos, é um problema maior até do que os atacantes que hoje tem aí o maior foco, pode entrar Everton, pode entrar Gabriel Jesus, até nada contra esses jogadores, mas acho que o problema maior está no meio campo. Sobre o que o Tite falou depois do jogo com a Venezuela, acho que de algumas maneiras foram, algumas pessoas interpretaram mal o que o Tite disse. O Tite, ele não falou que ele não é capaz de mexer numa equipe. Ele deu, de certo modo, uma explicação de como ele trabalha. Ontem a gente estava no jogo da Argentina, um exemplo, o Scaloni, ele mexeu no time, mexeu na estrutura do time e não conseguiu achar um time. Sim. Até desorganizou o time em alguns momentos. O Tite é um cara que ele gosta de manter uma organização de equipe, então ele mexe, ele faz pequenas mudanças, pequenos ajustes, mas mantém uma base organizada. É o estilo dele, aí não estou dizendo nem que é bom, que é ruim. Tem treinadores que mudam radicalmente o sistema no meio do jogo e conseguem fazer o time render dessa maneira. O Jorge Sampaoli, por exemplo, consegue fazer isso. Mas são estilos, é aí quem contrata faz escolhas. O Tite não vai sair de uma linha de 4 para uma linha de 3, por exemplo, num jogo. Ele vai manter a organização do time dele e com pequenos ajustes ele vai tentar melhorar. Sempre foi essa a maneira que o Tite trabalhou, e isso não é uma incapacidade. É a maneira como ele vê o futebol. Ele acha que não deve desorganizar uma equipe com o jogo em andamento.
Meio-dia e 14, todo mundo acompanhando aqui o nosso Camisa 10, também aqui você participa no nosso chat, tá todo mundo participando, tá o Wagner Fernandes, também o Milton Gouveia, muitas pessoas participando aqui do chat, até um aqui fala, quem ganharia uma partida entre Argentina e São Paulo? Acho que ninguém, o futebol é dramático dos dois. O meu caro André Ranieri, por falar em Argentina, mais um tropeço, hein? Tá em cima do telhado essa classificação da Argentina, hein, André?
É verdade, Daniel Lian. Você sabe que essa analogia que você fez tem muito torcedor, inclusive do São Paulo, fazendo. Que a Argentina é uma espécie de São Paulo, só que no nível de seleções, que a desorganização fora de campo reflete também dentro de campo, né? A Argentina empatou com o Paraguai nesta quarta-feira, 1-1, e mais um jogo muito ruim. O Bruno bem destacou, o Scaloni, que é o técnico da Argentina, promoveu várias modificações na equipe que começou o jogo, foram 4 no total. Também mudou o sistema de jogo em pelo menos 3 oportunidades. O Messi tentava se encontrar ali dentro de campo, mas a bola não chega nele, né? A Argentina, de fato, é uma zona dentro de campo. Saiu atrás no marcador depois de uma belíssima jogada do Miguel Almirón. Ele chegou a 30 km por hora, né? Passou por 2 marcadores argentinos. Aliás, argentinos, fez o cruzamento e o Richard Sanches fez 1-0 para o Paraguai. Depois a Argentina empatou em um pênalti, uma bola na mão. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu não teria marcado. Você também não, né, Bruno?
Não teria marcado, não.
Então, eu não teria marcado essa penalidade, mas o Messi, que não tem nada a ver com isso, foi lá e converteu esse pênalti. A gente vai mostrar aqui no Camisa 10, da arquibancada, né? O Messi convertendo o gol de empate da Argentina. E depois o Derlis Gonzalez, jogador do Santos, sofreu o pênalti. Poderia ter colocado novamente o Paraguai à frente, só que ele bateu, acabou errando. O Armani fez uma ótima defesa e a partida terminou empatada por 1-1. Nem Argentina e nem Paraguai, por enquanto, venceram na Copa América. E a Argentina é só a lanterninha do Grupo B. Muito pouco, né? Muito pouco. E o Scaloni, após a partida, o Scaloni, Lionel Scaloni, técnico da Argentina, falou o que é preciso fazer para a Argentina ter um desempenho melhor.
Primero tener un poco más de paciencia, creo. Hoy no la tuvimos, aceleramos muy rápido, la perdíamos muy rápido, buscábamos pases a veces muy difíciles. Habíamos planteado el partido de una manera bastante clara y no lo pudimos hacer, propio de haber perdido esas pelotas a veces bastante fáciles. Cuando vas agarrando confianza poco a poco, lo más importante es dárselo primero al compañero para después poco a poco ir agarrando confianza. Creo que eso no lo tuvimos nunca el primer tiempo, mucha desconfianza al perder la pelota y por ende muchas contras y la sensación de peligro, y eso te va quitando confianza. Lo primero es tener paciencia, sabiendo que si tenemos paciencia los espacios van a llegar, y eso es para corregir.
É o Brasil.
Aí então a participação do Lionel Scaloni, ele fala pelo menos umas 10 vezes a palavra confiança, né? E dá pra notar que de fato falta confiança na seleção argentina, que é sua lanterna do grupo B. Nesse momento, Colômbia tem 6 pontos, o Paraguai tem 2, o Catar tem 1 ponto, mas tem um saldo melhor que a Argentina, e a Argentina é só a quarta colocada com 1 ponto também, lanterninha do grupo B, muito pouco. No domingo teremos Argentina e Catar na Arena do Grêmio às 4 horas da tarde. Também no domingo, no mesmo horário, teremos Colômbia e Paraguai. É o outro jogo desse grupo na Arena Fonte Nova, Daniel Leão.
Meio-dia 18. Bruno Prado, Argentina corre risco de ficar fora, Bruno?
Corre, sem dúvida nenhuma. Não tem como cravar que a Argentina vá vencer o Catar. O Catar é um time bem organizado, é um time que deu trabalho para a Colômbia, empatou com o Paraguai, e a Argentina não está jogando nada. Os jogos da Argentina são horrorosos. Não é que a Argentina está criando e está perdendo gols. É um time inexistente coletivamente. Depende de uma ou outra jogada individual. Então, não tem como cravar. Não, a Argentina vai ganhar do Catar e beleza. Isso não dá para ter essa certeza, não.
Então, vamos ver o gol do Messi da arquibancada? A visão da arquibancada. Olha lá, o gol do Messi. Vamos ver. A penalidade, a visão do torcedor, né?
Pertinho,
ó. Bateu forte, canto esquerdo. Sem chance nenhuma pro goleiro. Como bate bem na bola esse cara.
E né? Você sabe que se você fizer uma busca rápida, Daniel Lima, você vai encontrar uma infinidade. O Diogo Mesquita até me falava aqui. O estádio inteiro, na hora que saiu o pênalti, o Messi ia bater. Todo mundo, não, quero registrar esse momento. Então todo mundo filmou
Lionel
o Messi marcando o gol pela seleção argentina. Em loco, é um privilégio para poucos, Daniel.
É um privilégio para poucos. Seria o mesmo se fosse Cristiano Ronaldo, ou talvez numa partida também. É o grande astro, né? Aliás, dessa Copa América, o maior nome da Copa América é Lionel Messi, né, André?
Sem dúvida. Siga participando aqui no canal do YouTube, né? Você que tá ouvindo pelo dial, que tá ouvindo no rádio, também pode acompanhar com imagem o Bruno Prado, o Daniel Lian, todos bonitinhos, arrumadinhos. Vai lá no canal do YouTube, se inscreva no canal de esportes da Jovem Pan. Já ultrapassamos a marca de 1 milhão de inscritos no canal de esportes da Jovem Pan. E deixe o seu like também nesse vídeo. Tem muita gente, como destacou o Daniel Lian, tem muita gente participando neste momento. Agora meio-dia, 20 minutos, Daniel Lian.
Ah, tem muita gente participando. Vamos falar então agora de outra seleção. Essa sim tá bem, tá voando em campo. Ontem teve um pouquinho de dificuldade aí pra jogar com o Catar. Mas é a Colômbia, né, meu caro Rafael Tebas?
Exatamente. Boa tarde, Daniel Lian. Boa tarde, André Ranieri, Bruno Prado, ouvinte da Pan no Camisa 10, a Colômbia, né? Ontem no Morumbi, São Paulo capital enfrentou a seleção do Catar e venceu por 1-0, né? Aliás, um golaço, André Ranieri, né? Começou com o James Rodríguez, joga muito o James Rodríguez, de três dedos, né? De triva, como diz o Fausto Favara, encontrou o Zapata, que de cabeça no contrapé do goleiro colocou na rede, 1-0 para o Catar no Morumbi. São 2 jogos e 2 vitórias, portanto, 6 pontos da equipe da Colômbia, que vai muito bem na Copa América. Uma campanha espetacular da Colômbia nessa Copa América, já bateu a Argentina e agora venceu também a equipe do Catar. O Carlos Queiroz, técnico da Colômbia, falou sobre a organização da Copa América. Disse que não vai opinar sobre a organização aqui no Brasil.
Com todo o respeito, melhor não fazer comentários. Prefiro não fazer comentários sobre esse tema. O Brasil é a pátria do futebol, tem grandes estádios, grandes campos de treinamento, gente do futebol, alguns dos melhores jogadores do mundo. E o único comentário que eu acho é que os treinadores e os jogadores, estando em Brasil, esperam o melhor. E aí, por todo lado, em Brasil, o melhor. Se não está com nós outros, é porque alguém é responsável por isso. Não porque o Brasil não está sendo as coisas.
Ah, então Carlos Queiroz,
tá,
né?
Com português afiado,
muito
Carlos
bom,
Queiroz.
Né? Muito bem, realmente, né? Carlos Queiroz. O português muito bem afiado, obviamente, mas o Carlos Queiroz, ele falou isso, né, sobre a situação também com os ingressos, né? Muitos torcedores não conseguiram entrar no estádio depois de um tempo, atrasaram para conseguir a entrada no Morumbi, enfim, algumas reclamações relacionadas à organização da Copa América no Brasil. E o James Rodríguez, que ontem jogou muita bola no Morumbi, falou sobre essa vitória da seleção colombiana. A gente vai acompanhar agora.
Sí, yo creo que queríamos hacer un poco más de goles también, pero bueno, al final hemos tenido chances, varias, entonces al final se dio un resultado justo. Quiero ayudar también a que la selección haga un mejor fútbol, eso es lo que está en mi cabeza siempre, poder ayudar con pases o con goles también.
Ah, então, James Rodríguez, né, falando sobre essa vitória da seleção colombiana, importante, já está classificada a próxima fase da Copa América, mas mesmo assim tem compromisso. Próximo domingo, jogo contra o Paraguai na Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, às 16h, tem Colômbia e Paraguai. Colômbia que está em primeiro, deve se classificar em primeiro, e o drama segue com a Argentina nesse grupo.
Valeu, né? Valeu, muito valeu, obrigado. Gente, um abraço, tchau, tchau. Agora, 12h23, aqui no chat do YouTube, o Wagner Fernandes fala, o Carlos Queiroz é português, seu burrão. Obrigado, obrigado. Obrigado por me avisar que o Carlos Queiroz é português.
Obrigado pelo elogio.
É, o Bruno Prado, me fala uma coisa, a Colômbia venceu os dois, né, bateu o Catar, foi difícil. O Catar tá surpreendendo muita gente, meu. Quase que segura o empate, e a Colômbia tranquila, né, talvez uma das seleções que mais tenham se destacado até agora na Copa América.
Ela fez dois jogos bem diferentes, até porque o estilo dos adversários eram opostos, né, a Argentina... Até a Argentina é uma bagunça, mas por ser Argentina, ela é cobrada para atacar um pouquinho mais. Então ela deixou espaços para a Colômbia soube explorar esses espaços. A Colômbia é um time mais bem organizado e soube explorar as deficiências, o desespero e o espaço deixado pela Argentina. Contra o Catar, já foi um jogo diferente. Foi um jogo que a Colômbia precisou ficar com a bola e encarar uma retranca. E aí ela sofreu um pouquinho mais, ela teve dificuldades. O gol saiu... porque o James Rodríguez conseguiu fazer uma jogada diferente, ele surpreendeu, né? Ele meteu uma bola que ninguém esperava, de três dedos, e ali ele surpreendeu a defesa do Catar, porque com a posse de bola, precisando abrir espaços, a Colômbia sofreu bastante. Tá bem, tá classificada, já é a primeira do grupo, mas é mais um time que sofre para furar retrancas. Vamos ver como será diante do Paraguai, mas provavelmente nesse jogo o Queiroz vai mudar bastante a equipe, até porque já está classificada, inclusive com a definição já da sua colocação.
Meio de 24, vamos falar agora de uma equipe que está voando também na Copa América. Não é só a Colômbia, não. Quem está voando é o Uruguai. Aliás, uma das equipes favoritas aí para a conquista desse título, hein? E o Uruguai vai enfrentar o Japão. O Giovanni Chacon vai trazer todas as informações. Vamos lá, Chacon.
Pois é, galera do Camisa, o Uruguai joga nessa quinta-feira contra o Japão na Arena do Grêmio em Porto Alegre, quase que em casa, para tentar garantir a classificação para a próxima fase dessa Copa América. Depois da vitória de 4-0 para cima do Equador na estreia, agora tenta novamente com força máxima conquistar mais 3 pontos. O técnico Oscar Tabárez tem um problema sério nas mãos, porque perdeu o Matias Vecino, meia, para o restante da competição. E agora corre atrás de encontrar um substituto para essa posição. Mas deve ir com tudo que tem de melhor para enfrentar os japoneses nesta quinta-feira. Tabárez deve escalar o Uruguai com Muslera no gol, zaga com Cáceres, Jiménez, Godín, Laxal. No meio-campo, Bentancur, Torreira entrando no lugar do Vetino, Nandes e Lodeiro. E aí a dupla de ataque mortal com Luis Suárez e Cavani. Esse Uruguai, maior vencedor da competição, buscando o 16º título dessa Copa América aqui no Brasil. Quem sabe, né? Um maracanaço, final Brasil e Uruguai na grande decisão, de novo. Será que rola um título do Uruguai no Brasil? Essas as dúvidas. E o Uruguai se mostrando uma das seleções mais fortes nesse início de competição. Tá certo, galera do Camisa? Grande abraço para vocês, abraço pro ouvinte da Jovem Pan.
Meu caro Bruno Prado, Uruguai também com uma equipe, é um dos grandes favoritos aí para essa conquista, hein, Bruno?
É, teve a melhor atuação até aqui da competição contra o Equador. É fato que o Equador ficou com um a menos, isso ajuda, mas o Uruguai foi muito bem. E é o time que tem o conjunto mais bem ajustado, porque tem um treinador já há muito tempo no comando. Então o Uruguai não é uma seleção que muda a todo momento de jogador, de sistema, de ideia. O Uruguai tem uma lógica, e em seleções que se reúnem esporadicamente, você ter uma lógica, você ter um conjunto, já ajuda demais. E claro, bons jogadores na sua equipe, dois ótimos atacantes. Então o Uruguai, ele é um fortíssimo candidato ao título. Vamos ver hoje a segunda atuação da seleção uruguaia, que evoluiu principalmente na parte de criação de um ano e pouco para cá, o Uruguai tem um time mais criativo, um time que troca mais passes do que nos primeiros anos do Oscar Tabárez.
Agora, meio-dia, 26 minutos, o pessoal segue participando aqui no chat do canal de esportes da Jovem Pan no YouTube. O Wagner Fernandes está aqui bastante agitado, o Rock Balboa, o Nilson César, será que é verdadeiro ou será que é fake aqui, ó? Tem o Nilson César com a fotinho dele, a Maria Isabel, quem mais? Rock Balboa, Vinegro da Zona Leste, Ronan Gameiro, muita gente participando aqui.
Pediram
mesmo
pra mandar um salve pra Torrinha. Então, um salve aí, manda um salve aí, André.
Onde que é Torrinha?
Torrinha, São Paulo, tá
falando. Torrinha, grande salve aí pra Torrinha em São Paulo. E agora vamos destacar um outro destaque desse grupo C da Copa América, assim como o Uruguai, o Chile. É uma equipe importante, atual bicampeã, e que nesta sexta-feira também tem compromisso pela competição. Boa tarde a você, Pedro Marques. Quais são as informações aí do Chile?
Os atuais bicampeões da Copa América. Muito boa tarde, André Ranieri, amigos desse Camisa 10. Lembrando que o Chile vem de uma goleada em cima do Japão por 4-0 e agora encara a seleção do Equador. Amanhã, às 20 horas, na Arena Fonte Nova, com transmissão aqui da Jovem Pan, no nosso AM620. A seleção chilena que chegou ontem a Salvador, desembarcou por lá, fez um treino no estádio do Barradão e logo foi informada pela Conmebol, pela organização da Copa América, de que não haverá o reconhecimento do gramado da Fonte Nova, que tem sido muito criticado por seleções, por técnicos, jogadores. Inclusive o Lionel Scaloni da Argentina fez uma dura crítica e agora a organização da Copa América está preservando o gramado da Arena Fonte Nova. Dos jogadores de La Roja, dos jogadores do Chile, Arturo Vidal conversou com a imprensa, ele que saiu mais cedo no jogo diante do Japão, na goleada por 4-0, sentindo dores na coxa, e ele disse que está muito bem. Foi apenas um susto, apenas um golpe. Vamos conferir o que disse o Arturo Vidal.
Foi um golpe no primeiro tempo e depois, com o passar de 2 minutos, se me foi cargando um pouquinho, assim que preferi não arriesgar e pedi o cambio. Confiava muito nos que estão na banca, creo que estos dias não han puesto a todos nas mesmas condições, assim que preferi darle a um jogador que estuviera 100%. Sempre no primeiro partido é muito difícil, mas creo que hemos trabajado bastante duro todos estos dias de preparação e creo que ser assim é muito bom para nós e nos dá muita confiança para o que vem.
Tá então o meia do Barcelona e também meia dessa seleção chilena, Arturo Vidal, e o técnico Reinaldo Rueda falou da importância do Vidal para o time, mas também quis destacar um pouco do coletivo dessa seleção chilena, atual bicampeã da Copa América. O coletivo é bom, vamos conferir.
Ustedes saben todo lo que significa Arturo por su trayectoria, por ser el jugador que logra esa gran dimensión en todas las ligas donde ha estado, en Europa siendo un ganador.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.